está valendo a lei que dá prioridade na adoção de crianças com deficiência.
A partir de junho desse ano, nenhum berço pode ser vendido no Brasil sem o selo do Inmetro.
Termina amanhã o prazo para incluir o nome na lista de espera do SISU.
Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O Estatuto da Criança e do Adolescente, que entrou em vigor em 1990, é que determina as regras para a adoção de crianças e adolescentes aqui no Brasil.
E para acelerar o andamento dos processos, uma lei sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff inclui um artigo no Estatuto: a prioridade na adoção de crianças e adolescentes com deficiência ou com doença crônica, como câncer, diabetes e AIDS.
Antônio José Ferreira, secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, explica os benefícios que a lei pode trazer nos processos de adoção.
A priorização para a adoção das crianças com deficiência vem numa importância de conseguirmos garantir com que esse público seja adotado, visto que hoje nós temos no Brasil cerca de 10% das crianças, por serem adotadas, crianças com deficiência. E 90% dos pais, das famílias que querem adotar crianças, fazem toda uma exclusão, infelizmente ainda, e não tem interesse em adotar as crianças com deficiência. Então elas são excluídas. Então é nesse sentido que a lei vem para garantir que haja uma celeridade na priorização para a adoção das crianças com deficiência.
A sanção da lei, que dá prioridade na adoção de crianças e adolescentes com deficiência ou com doença crônica, foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira.
E ainda sobre crianças, Luciano, na hora de comprar um berço para os bebês, os pais devem ficar atentos a uma série de itens para evitar acidentes.
E a partir de junho desse ano, Kátia, nenhum berço pode ser vendido aqui no Brasil sem o selo do Inmetro.
A veterinária Érica Natair tem uma filha de 3 anos de idade. Ela conta que quando foi comprar o berço para a menina, ficou de olho nos itens de segurança para evitar acidentes.
Tive extrema preocupação. Na época, foi muito divulgado a questão dos berços, tamanho, espaçamento entre as grades do berço e a questão da altura, regulagem de altura para o bebê de acordo com a idade do bebê. A questão do sufocamento foi muito divulgado na época, né? Pouco tempo atrás. Eu tive muita preocupação.
Depois das mamadeiras, dos carrinhos e bebês conforto, o Inmetro agora está de olho na qualidade dos berços vendidos no país. Teste realizado pelo Inmetro em 2007 reprovou todos os berços disponíveis no mercado brasileiro. Foram analisadas 11 marcas e 100% das amostras apresentaram algum tipo de problema. Por essa razão, a partir de 2011, a certificação do produto passou a ser obrigatória e o prazo dado aos fabricantes para se adequarem termina em junho deste ano. E a partir daí, nenhum berço pode ser vendido no país se não tiver o selo do Inmetro. A diretora de avaliação de conformidade do Inmetro, Maria Aparecida Martinelli, explica quais os itens de segurança os pais devem ficar atentos na hora de comprar um berço.
Quando o berço tem a lateral móvel, ele tem que ter um sistema de travamento, né? As distâncias entre as grades são especificadas para evitar que a criança possa prender ou a cabeça, ou a perna, ou o braço, né? Se a criança, colocando a criança dentro do berço, ela não pode ser capaz de levantar o colchão ou a base do berço, né? Se houver algum rótulo ou algum decalque, estes têm que estar na parte externa do berço e não na parte interna. E se, uma outra questão importante, se o colchão ele não fizer parte do berço, tem que vir uma instrução para que seja recomendado o uso de um colchão com a espessura máxima de 120 milímetros e atendendo a norma específica para colchões.
A partir de junho, quem comercializar berços sem o selo do Inmetro estará sujeito a penalidades que vão desde a advertência, a apreensão do produto, a interdição do estabelecimento e ainda multas que variam de R$100 a R$1,5 milhão. Mais informações sobre a certificação de berços em www.imetro.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Estudantes inscritos no Sistema de Seleção Unificada SISU ainda têm mais uma chance de cursar um ensino superior.
Até amanhã, quem não foi aprovado em nenhuma das duas chamadas do SISU pode entrar na lista de espera.
A adesão deve ser feita no boletim do candidato em sisu.mec.gov.br.
Basta clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em participar da lista de espera. Ao finalizar, o sistema emite uma mensagem de confirmação.
A convocação dos candidatos da lista de espera deve ser divulgada no dia 11 de fevereiro.
E ainda no tema educação, 9 cidades de 7 estados vão receber recursos para abrir mais de 5.800 vagas em creches e pré-escolas públicas ou que têm convênio com o poder público.
A lista das cidades foi divulgada pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e publicada no Diário Oficial da União de hoje.
Os recursos chegam a quase R$360 mil.
As cidades beneficiadas são Betim e Matias Barbosa, em Minas Gerais.
Picada Café e Vacaria, no Rio Grande do Sul.
Também João Pessoa, capital da Paraíba, e Petrolina, em Pernambuco.
Além de Demerval Lobão, no Piauí, Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná, e Quatis, no Rio de Janeiro.
7:07 no horário brasileiro de verão.
A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça julgou hoje processos de filhos e netos de brasileiros perseguidos políticos.
Durante o exílio de familiares, Luciano, essas pessoas também tiveram que sair do país ou viver na clandestinidade.
De acordo com o Ministério da Justiça, diante de tudo que passaram, muitos ficaram com sequelas psicológicas. E agora o esforço do Estado é para reparar os danos sofridos e também os direitos lesados.
Um pedido formal de desculpas por parte do Estado brasileiro e, em alguns casos, indenizações financeiras. Foi isso que 18 filhos e netos de perseguidos políticos entre os anos de 1946 e 1988 receberam nesta quinta-feira. A anistia política, como explica o presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Paulo Abrão.
Significa que nós estamos dizendo que o golpe militar que quebrou as instituições, a legalidade e a ordem constitucional no Brasil foi um erro e que, portanto, o Estado brasileiro hoje tem a obrigação de pedir desculpas a cada um daqueles que foram violados nos seus direitos humanos durante os mais de 20 anos de regime militar.
Lutgardes Costa Freire, filho do educador e pedagogo Paulo Freire, também foi anistiado hoje. Depois do exílio do pai, ele viveu por quase 15 anos no exterior e conta que passou por muitas dificuldades.
As dificuldades eram quase de todo tipo, né? Falta de dinheiro, às vezes escutava vozes de pessoas que foram torturadas, quer dizer, foi um sofrimento também para mim do fato de saber que eu era parte de um país ao qual eu não podia retornar.
Um dos ícones da política brasileira, Luiz Carlos Prestes, viveu períodos na clandestinidade entre as décadas de 30 e 50 e após o golpe militar foi perseguido e se exilou. A neta de Prestes, Ana Maria Prestes, veio a Brasília representar a mãe, Ermelinda, e a tia Mariana, também anistiadas nesta quinta-feira pela comissão. Ana Maria considera a anistia um resgate importante da história.
Fazer esse reconhecimento público de uma falta do Estado brasileiro com essas pessoas é muito importante, para que as novas gerações conheçam a situação de outros jovens que, por defenderem outros valores, foram reprimidos e alijados da possibilidade de viver no seu país.
A anistia de 18 filhos e netos de perseguidos políticos marcou o início dos trabalhos da comissão em 2014, quando se completam 50 anos do golpe militar. Para a ministra-chefe da Secretaria Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, a data é simbólica.
É uma data que chamará muito a atenção para as conquistas que nós conseguimos produzir em termos democráticos no país. Se conseguimos avançar efetivamente na reparação às vítimas daquele período e se realmente conseguimos abolir essa violência de Estado.
No total, já receberam anistia política cerca de 34 mil pessoas no Brasil. Reportagem João Pedro Neto.
Voz do Brasil.
Investimentos em saneamento básico e em mobilidade urbana.
Esses foram alguns dos temas hoje no programa Bom Dia Ministro, que entrevistou o ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro.
O ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, informou que o Plano Nacional de Saneamento Básico vai alcançar nos próximos 20 anos nas áreas urbanas 99% de cobertura no abastecimento de água potável e 92% na rede de esgoto sanitário. Agnaldo Ribeiro adiantou que os investimentos devem chegar neste período a 508 bilhões e 400 milhões de reais.
O investimento para cada real que nós temos de investimento em saneamento básico, isso significa uma redução de investimento na saúde de R$4. Ou seja, ao investirmos em saneamento básico, nós estamos investindo, não indiretamente, eu diria que diretamente, na saúde pública do Brasil. São muitas obras em todo o país, obras importantes, que vão mitigar essa questão da falta, sobretudo, da água, da produção de água, para que todas as famílias brasileiras possam receber água de qualidade, mas também do tratamento, da coleta e tratamento do esgoto.
O ministro das Cidades destacou também o Pacto da Mobilidade Urbana. Segundo Agnaldo Ribeiro, os investimentos vão melhorar o transporte público e a qualidade de vida da população.
A Copa do Mundo, eu diria que foi apenas um vetor, né, de start desse processo, mas na verdade as obras de mobilidade urbana, elas são executadas para o legado da população. Então nós temos hoje um investimento massivo no país, nós temos cerca de 143 bilhões de reais entre contratos em andamento, entre contratos selecionados e ainda recursos disponibilizados pela presidenta desde junho do ano passado.
Porto Alegre, Belo Horizonte, Natal, João Pessoa, Fortaleza e Recife são cidades que estão recebendo investimentos para melhoria do transporte público. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
Último dia de trabalho da embarcação do programa Mulher Viver Sem Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República na Ilha de Marajó, no Pará.
A agência Barco da Caixa percorreu 9 municípios da região para conhecer a realidade das mulheres ribeirinhas.
Algumas comunidades só podem ser acessadas depois de 12 horas de viagem de barco. Conhecer os problemas e as necessidades dessas mulheres ribeirinhas foi o objetivo da ação. Segundo a presidente do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais do município de Portel, Graça Eunice Costa, poucas moradoras conhecem os próprios direitos.
São pouquíssimas mulheres que conhecem alguns direitos que elas têm. A gente tem trabalhado para orientar essas mulheres e dar encaminhamento.
A equipe da agência Barco conheceu e conversou com cerca de 500 pessoas de 50 comunidades, entre moradoras, gestores, sindicalistas, associações de pescadores e outras lideranças locais. Além de traçar um diagnóstico sobre a situação das mulheres, a equipe também recebeu denúncias e deu orientações jurídicas às moradoras. A coordenadora-geral de fortalecimento da rede de atendimento à mulher em situação de violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Luana Grillo, conta que agora a equipe volta a Brasília munida de todas as informações necessárias para fazer uma proposta de atendimento adequada às necessidades das mulheres da região.
O trabalho foi muito positivo. A gente recebeu assim um número muito grande de informações que são fundamentais para que a gente desenvolva um bom trabalho. Nós descobrimos, através de todas as reuniões que realizamos com os representantes dos serviços e do poder público, que existem muitas pessoas nessa região realmente engajadas e comprometidas com o enfrentamento à violência contra a mulher. E eu acho que o que elas estavam esperando esperando era uma oportunidade para fazer um trabalho de rede, fazer um trabalho que funcionasse. Elas se sentiam muito isoladas e sozinhas contra toda essa violência. E quando elas perceberam que existe um trabalho do governo federal, elas começam então a se associar e se motivar a realizar esse trabalho em rede para enfrentar a violência no município.
O trabalho da embarcação começou no dia 20 de janeiro e percorreu os municípios de Bagre, Curralinho, Melgaço, Moaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, São Sebastião da Boa Vista e Soure. Mais informações em www.spm.gov.br. No site há um diário de bordo, imagens e depoimentos da viagem. Reportagem Carolina Becker.
A partir de hoje, quem embarcar e desembarcar no aeroporto de Palmas, capital do Tocantins, vai conhecer uma novidade.
A Infraero colocou em operação um sistema chamado Elo, que liga, através de estruturas parecidas com grandes divisórias, o terminal de passageiros até a aeronave.
O objetivo é oferecer mais conforto e segurança, além de facilitar o embarque e o desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, como explica o superintendente de gestão operacional da Infraero, Marçal Goulart.
São módulos individuais, como se fosse um Lego, e eles conectados uns aos outros, acaba criando um túnel que liga o passageiro entre o terminal até a porta da aeronave. E com todas as facilidades possíveis, iluminação de emergência, porta de emergência, sistemas de detecção de alarme de incêndio, climatizado, elevador para que o passageiro tenha a condição de sair do solo e ir até o nível da aeronave, enfim, todas as facilidades possíveis para que nós tenhamos mais segurança, mais conforto e o aspecto mais importante do projeto é a acessibilidade.
A previsão da Infraero é instalar esse sistema em 30 aeroportos do país até o ano que vem.
Quer saber mais como funciona o sistema Elo? Estamos postando no nosso Twitter, neste momento, o link para o vídeo produzido pela Infraero sobre o sistema.
Acesse twitter.com/avozdobrasil.
7h17 no horário brasileiro de verão.
Para melhorar as condições das estradas no campo, principalmente para escoar a produção.
Essa é a meta do governo federal, que tem levado a municípios de todo o país equipamentos como motoniveladoras, retroescavadeiras e caminhões caçamba para auxiliar as prefeituras no cuidado das vias que ligam a cidade às áreas rurais.
A iniciativa faz parte da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2.
E hoje foi a vez de municípios do Paraná receberem caminhões caçamba. Lá já foram investidos mais de 12 milhões e 300 mil reais e 82 mil pessoas, sendo que 23 mil famílias de produtores rurais foram beneficiadas.
O município paranaense de Anaí é basicamente agrícola, tem quase 500 propriedades rurais e é um dos que recebeu equipamento. O prefeito de lá, Joacir Lazarete, comenta a situação do município.
Temos uma dificuldade grande, nosso terreno é muito quebrado, então qualquer chuvinha aí o pessoal tem dificuldade de locomoção, né? Então, nós temos a ideia de aproveitar agora esses equipamentos, esses caminhões, e fazer um programa de cascalhamento para melhorar as estradas, que o pessoal possa circular, né, independente das condições climáticas.
O diretor do PAC Equipamentos e Mais Alimentos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Marco Antônio Viana Leite, explica como estão sendo feitas as entregas no Paraná.
Nós já entregamos 762 equipamentos para 367 municípios. Esses 367 municípios, todos já receberam retroescavadeiras. 235 já receberam motoniveladoras e agora 160 municípios também já receberam caminhão caçamba. Então, nós estamos terminando as entregas de motoniveladoras e caminhões caçamba. Até o final do mês de junho, nós teremos entregue para todos esses 367 municípios, a retroescavadeira, a moto niveladora e o caminhão caçamba. Sendo que nós já entregamos 2/3 desses equipamentos. Então nós temos só mais 1/3 para ser entregue até o final do mês de junho.
E falando em estradas, Kátia, está sendo feito pelo Ministério dos Transportes um levantamento de pontos de parada às margens das rodovias federais, como postos de gasolina, lanchonetes, restaurantes e hotéis.
A ideia, Luciano, é identificar que locais são indicados ao descanso dos caminhoneiros.
A Lei 12.619, conhecida como Lei dos Caminhoneiros, estabelece descanso de 30 minutos a cada 4 horas de direção e repouso de 11 horas a cada 24 horas de trabalho.
cortando longas rodovias. Esse é o dia a dia do caminhoneiro.
Hotéis, restaurantes e postos de combustíveis, além de outros estabelecimentos, podem se cadastrar para se tornarem pontos de parada credenciados. Segundo o Ministério dos Transportes, para atender a demanda, é preciso existir pelo menos 300 pontos de parada em todo o país, que devem atender a critérios de qualidade para receber os caminhoneiros. Por isso, o Ministério faz um levantamento para credenciar esses locais, como explica Marcelo Sampaio, diretor do Departamento de Informações em Transportes.
A ideia do Ministério é poder identificar qual é o padrão de qualidade, quais as condições desses pontos de parada. Condições dos sanitários, dos chuveiros, a segurança desses pontos de parada e também ver se tem alguns estabelecimentos que têm interesse em se tornarem um ponto credenciado de parada.
Seu Alziro Ribeiro é caminhoneiro há 20 anos. No caminhão mesmo, ele faz a comida e muitas vezes, sem ter um ponto adequado para passar a noite, dorme em um colchão dentro do veículo. Seu Alziro aprova a lei que determina os períodos de descanso, mas reclama que ainda falta estrutura para os caminhoneiros.
Isso é uma lei boa, ajuda muito. Conta do cansaço. Agora nós precisamos de estrutura para isso. Nós precisamos de local adequado, precisamos de banheiro, precisamos de ponto de apoio.
O estabelecimento interessado em se tornar ponto de parada credenciado precisa responder um questionário em www.transportes.gov.br. Reportagem Priscila Machado.
Voz do Brasil.
Termina amanhã o cadastramento dos não índios que estão na terra indígena Uaguajá, no Maranhão, no Cade Único, para dar acesso a programas sociais do governo e de reforma agrária.
Assunto da conversa que o jornalista Yuri Guerreiro fez hoje com o superintendente regional do INCRA do Maranhão, José Inácio Rodrigues.
Onde é feita essa inscrição e quais são os documentos que as pessoas precisam levar para serem incluídas no cadastro?
O mutirão está acontecendo na base do Exército, localizada dentro da reserva indígena do município de São João do Caru. E também deslocamos parte da nossa equipe para o município de Vitória da Conquista, no município de Zerdoca. As famílias que procuram a equipe do INCRA para se cadastrar, elas têm que apresentar o documento de notificação entregue pelo oficial de justiça, CPF, carteira de identidade, certidão de nascimento ou de casamento.
E qual a importância de estar inscrito no Cadastro Único?
Somente as famílias que estão inscritas no Cade Único que podem ter seus cadastros homologados no sistema do INCRA. Então é imprescindível para que a família lá seja público da reforma agrária, ela está inscrita no Cade Único. Além de poder receber outros benefícios, outros programas, ter acesso a outros programas sociais do governo federal.
As famílias que não conseguirem se cadastrar até amanhã, o que elas podem fazer?
Nós estamos orientando para que todas as famílias que foram notificadas pelos oficiais de justiça, atendendo à decisão da Justiça Federal, que elas procurem as equipes do INCRA que vão estar na base de São João do Caru e no município de Zedoca até amanhã, dia 7. E as famílias que não procurarem a equipe do INCRA e não fizerem o cadastro até amanhã, elas ficarão fora do atendimento por parte do INCRA, ou seja, não vão poder receber um lote da reforma agrária.
Superintendente Regional do INCRA no Maranhão, José Inácio Rodrigues, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado.
Voz do Brasil.
27 leitos de 9 hospitais, sendo 7 em cidades de Minas Gerais e 2 em municípios do Rio de Janeiro, foram habilitados para tratar dependentes químicos e pessoas com transtornos mentais pelo Sistema Único de Saúde, SUS.
10 unidades de acolhimento, 8 em Fortaleza, no Ceará, 1 em Itabaiana, no Sergipe, e 1 em São Lourenço, em Minas Gerais, também foram autorizadas a prestar serviço para pessoas com sofrimento ou transtorno mental decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas.
As portarias que habilitam os hospitais e as unidades de acolhimento foram publicadas pelo Ministério da Saúde no Diário Oficial de hoje.
Por causa das fortes chuvas que ocorreram em dezembro do ano passado, a cidade mineira de Virgolândia foi a segunda a decretar situação de calamidade pública.
E agora o Ministério da Integração Nacional autorizou o repasse de mais de R$498 mil para o município.
Os recursos são para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais necessários em função das chuvas na região do Vale do Rio Doce.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Já está valendo a lei que dá prioridade na adoção de crianças com deficiência.
A partir de junho desse ano, nenhum berço pode ser vendido no Brasil sem o selo do Inmetro.
Termina amanhã o prazo para incluir nome na lista de espera do Sisu.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.